Pois bem, moças e rapazes, senhoras e senhores, decanas e anciãos, sejam todos, novamente, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal com a palavra. Aqui, a cada quarta-feira, nós continuaremos tendo conversas. Conversas com colegas e conversas com professores para tratarmos, vejam bem, de forma simples, de forma descontraída, de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e também de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeniger Vieira e, mais uma vez, agradeço toda a atenção. Por gentileza, venham conosco para o podcast com a palavra. Afinal, conversando, a gente se entende. Se temos, abro aspas, é mal que vem de trás, dos tempos do Brasil colônia. Portugal, ao tomar posse da Terra Nova, cuidou de uma coisa só: o fisco. A colônia existia para o fisco. A fazenda real era tudo e os interesses do povo eram nada. E o fisco se organizou atendendo unicamente às suas conveniências. A inépcia desta concepção é que nos permitiu, a nós, ingleses, tomarmos conta de todas as colônias lusas que nos convinham. Veio depois a independência, a monarquia, a república. Em todas essas mudanças, se mexeu em tudo, menos no fisco. Ficou ele com o mesmo arcabouço e a mesma psicologia colonial. Daí a sua forma de castigo ao trabalho, de impeço aos movimentos livres, que caracterizam as taxas republicanas, culminadas agora no monstruoso imposto sobre a renda. Fecho aspas. Muito além da menina do nariz arrebitado, do saci, das fábulas do Marquês de Rabicó, do pode pirlim-pim-pim, da Emília no País da Gramática, José Bento Renato Monteiro Lobato também escreveu Urupês, Ideias de Jeca Tatu, Negrinha, América, Cidades Mortas e também Mr. Slang e o Brasil. E é deste último que compartilho a citação inicial do nosso episódio de hoje. Especiais amigas, especiais amigos. No episódio de hoje do nosso singelíssimo podcast semanal, nós teremos o privilégio de conversar com a estimadíssima Stephanie Turati sobre os seus estudos em direito tributário. Atualmente, a Stephanie é estudante do curso de graduação em direito pela Escola de Direito da PUC-RS e também é estagiária na Defensoria Pública. Com a palavra, Stephanie Turati.
Obrigada, Guilherme. Eu te agradeço de novo o convite para a gente estar aqui conversando. E achei muito, muito interessante essa tua citação inicial, a percepção que a gente tem do tributo, do fisco, das razões que nos levam a pagar imposto, né? E o que é feito com esse dinheiro. Mas então eu te agradeço mesmo a oportunidade para a gente estar aqui conversando.
Eu que agradeço a moça pela disponibilidade, pela atenção e pelo interesse também. E Stephanie, de pronto, assim, a primeira pergunta que eu te faço, de forma direta, de forma objetiva, quais foram as razões que levaram a moça a se interessar pelo estudo específico também da área do direito tributário?
Então, é uma longa história, mas eu vou tentar ser objetiva. Eu acho que, como todo estudante de direito, em algum momento eu gostei muito do direito penal. E a questão da crítica social que o direito penal traz, os problemas que o direito penal aborda, quanto mais eu aprofundei meus estudos, me fez entender as razões, ou, enfim, pressupor algumas das razões do porquê que o direito penal hoje no Brasil ele é como está. E por que, que eu estou falando do direito penal? Quando eu comecei a estudar direito tributário, eu percebi que o dinheiro que a gente arrecadava, o direito tributário, poderia ser um instrumento efetivo para minimizar muitas outras coisas. Por exemplo, essas mazelas que a gente tem no direito penal. Falta de educação, falta de conhecimento, de acesso à saúde, e às vezes levam outros problemas para o direito penal. O direito tributário é uma área, ao meu ver, assim, muito completa. Tu precisa saber de direito ambiental, precisa entender direito social, tu precisa entender administrativo, todas as outras áreas. Então, o meu interesse no tributário, ele começou ainda lá atrás, quando eu me deparei com todos os problemas que a gente tem na sociedade e qual seria uma forma de resolver. Me parece que o direito tributário é um instrumento interessante para isso.
Interessante, Stephanie, colocando aqui as tuas razões, essa relevância prática do nosso dia a dia que o direito tributário tem. Muitas vezes, tem discussões que, num primeiro momento, podem parecer discussões políticas, quando, na verdade, no fundo, né, no pano de fundo, como se diz, elas são discussões essencialmente tributárias, né? Nós tínhamos um tempo atrás discussões sobre a reforma da Previdência, ou as eternas discussões sobre a reforma tributária, ou tantas outras pautas econômicas e políticas que nos tomam tempo e atenção, na verdade, exigem compreensões ou pressupostos do direito tributário. E outro ponto aqui, que achei muito interessante e verdadeiro, assim, por experiência própria que a moça colocou, é como o direito tributário interage e exige com conhecimentos de outras áreas específicas, né, Stephanie?
A gente não consegue fazer praticamente nada no direito tributário sem olhar para outras áreas. Eu, por exemplo, não vejo o direito tributário, claro, ele está muito atrelado ao direito constitucional, mas além disso, todas as áreas eu acho que o direito tributário conversa.
É verdade, sejam áreas propriamente jurídicas, né, como teoria do direito, constitucional, até mesmo ambiental, como tu colocou, ou sejam também áreas de negócios, como contabilidade, administração, economia, né?
Com certeza, até iria mais além, psicologia, a questão de estudo social, também, esse ponto da gente entender que a falta de conhecimento, a falta de educação básica, ela é um problema que depois ela vai gerar problemas em outras áreas, e o direito tributário, ele pode ser um instrumento de arrecadação mais justa do tributo, e, obviamente, portanto, arrecada-se o tributo para que a gente reinvista, para que a máquina do Estado ela funcione, né?
Muito
Então é
interessante, Stephanie.
preciso um olhar mais interdisciplinar.
É verdade, tem esse caráter interdisciplinar, né, de que ele, claro, não é que ele não se valha sozinho, claro que sim, é uma ciência autônoma, como tantas outras, mas também exige requisitos de outros conhecimentos, né? E muitas vezes a gente vê no dia a dia, assim, discussões sobre o preço da gasolina ou algo assim. E lá no fundo, como eu disse antes, né, de forma breve, lá no fundo tem uma baita discussão tributária também por trás disso. Agora, Stephanie, de forma prática, pelo que eu sei aqui, a moça participa de algumas competições específicas na área do direito tributário, né? E aí eu te pergunto aqui se tu poderia, ainda que em termos breves, assim, contar um pouquinho para nós sobre essas tuas oportunidades de vivenciar na prática esses teus conhecimentos.
Ainda está sendo essa minha experiência, porque eu estou participando do TexMult, que inclusive foi o professor Caliendo, que um dos fundadores do TexMult foi o professor Caliendo, que é professor de Direito Tributário da PUC, e já está no quinto TexMult, se eu não me engano, já faz alguns anos, mas a PUC ainda não tinha nenhuma equipe formada, por incrível que pareça. E esse ano, por iniciativa do Marcelo, um colega da PUC, junto com o professor Milton também, a gente formou uma equipe para que a gente participasse então dessa competição. Ela é uma simulação de um caso, trata-se de um caso que inclusive está sob julgamento no STF, sobre a essencialidade da energia elétrica. E aí a gente montou essa equipe. E vai efetivamente apresentar os memoriais agora na próxima semana. É uma simulação do caso como se fosse para o STF, mas né, é uma simulação. E em novembro terão as rodadas orais, que aí eu, inclusive, serei uma das oradoras pelo contribuinte. E está sendo muito interessante, porque é um espaço, embora a gente tenha cadeiras práticas, a gente na PUC, por exemplo, tem prática fiscal, fazer esse tipo de, efetivamente fazer um memorial, se debruçar por um caso específico, é uma oportunidade. E a gente no direito, realmente eu entendo que, seja qual for a área que seguirmos, a gente vai precisar falar. E então, poder participar dessa sustentação oral simulada é uma baita experiência ainda na faculdade. A gente está fazendo agora treinos, né? E veio, inclusive, o professor Canazaro também da PUC, participou de um treino. Sendo muito enriquecedor, né? Muito, muito importante mesmo. E quem puder, eu sugiro fortemente que façam, se não do direito tributário, também tem de outras áreas, multis. Acho que é uma experiência que vai muito além da faculdade.
Grande recomendação, Stephanie, aqui eu estava pensando, isso existe de outras áreas também, né? Claro, tem aquelas clássicas de arbitragem e mediação, mas se eu não me engano, também tem assim de direito eleitoral, também tem aqueles que eles se encontram lá sobre discussões de relações internacionais, direito internacional público, né?
Tem de direito constitucional também. Tem até apoio do IBDT. Mas essa do direito constitucional eu acho que é nova. Se eu não me engano, é a primeira, foi esse ano. E deve ter de outras. Direito penal, eu não sei. Deve ter de outras áreas também. Acho que. Sei que tem algumas internacionais também. Aí acho também bela experiência, né, para quem tem interesse. Mas no Brasil eu conheço só essas, a do direito constitucional também.
Stephanie, quem te acompanha, ainda que singelamente ali no Instagram, sabe que a moça tem umas recomendações e umas profundas leituras, tanto na literatura quanto, propriamente, no direito tributário. Pode falar um pouquinho sobre isso, sobre as tuas preferências de leitura e quais recomendações teria aos nossos ouvintes?
Essa é uma pergunta difícil, né? Eu fiquei pensando sobre isso, quais livros que eu posso, ou qual livro. Então, eu vou me permitir falar mais do que um, Guilherme, assim, de direito tributário. Eu acho importante que a gente leia os clássicos, de tudo. Independente da gente ir aí no direito tributário, Geraldo Ataliba. Acho um bom começo, mas eu diria um outro livro chamado Tributação no Estado Constitucional, que tem a tradução pelo professor Pedro Adami, que é um livro bem pequenininho, mas ele é muito bom para exemplificar isso que eu estava comentando sobre o porquê de eu gostar de direito tributário. É um livrinho que eu super recomendo para quem se interessar pelo direito tributário. Em outras áreas, de novo, acho importante ler os clássicos. Eu leria tantos clássicos quantos possíveis fosse, porque eu acho que, independente de concordarmos ou não com aquilo que estiver escrito, acho que a gente deve ler. Rui Barbosa, puxando para o direito, tem um livrinho dele também. Na verdade, não é um livro que é o dever do advogado, é um artigo mesmo, é uma carta dele. Mas tem uma seleção. Eu tenho um livro que é uma seleção com três livros, com três escritos dele, que eu recomendo, que é tem Oração aos Moços, A Imprensa e o Dever da Verdade, e O Dever do Advogado. Também é curtinho e eu vou te indicar, vou recomendar só mais um, que é de história em geral. Raízes do Brasil, que inclusive a gente já comentou sobre esse livro, eu adoro a Lilia, e eu acho que é um livro que não tão curto, mas muito denso sobre a nossa história. Eu recomendo que todo mundo leia esse livro. E tem o Raízes do Brasil também, que aí é do Chico Buarque, que é um pouco mais clássico, mas o da Lília eu acho que todo mundo deve ler, para entender mesmo um pouco mais da nossa história.
Muito bem, Stephanie. Esse Raízes do Brasil
Talvez seja que nós temos de mais precioso na área da sociologia, né, brasileira, da área da antropologia ali pelo pai do Chico Buarque, né, pelo Sérgio Buarque de Holanda. Fantástico. E tem uma daquela outra, tem uma edição muito especial. Ah, eu tenho uma edição, eu tenho um privilégio que ela tem uma capa de tecido assim dentro tem. Ah, é fantástico, mas é um livro tanto lindo com aquelas edições que tem o Abaporu na capa da Tarsila do Amaral, quanto o conteúdo em si. Materialmente ele é fantástico, né? Tu vai lendo aquilo, e o mais interessante, aliás, não o mais, mas é interessante como nós vamos nos encontrando como sociedade, como comunidade, como brasileiros, a gente vai se encontrando naquilo que não é só um relato descritivo, mas também acaba sendo uma. Não sei como é que a gente pode dizer, mas uma certidão de nascimento da sociologia brasileira. É fantástico. Baita recomendações, grandes recomendações, Stephanie. Rui Barbosa, sempre o clássico, seja advogado ou não, as ideias dele, orações aos moços sobre estudar, sobre madrugar também no pensar aquilo, é sempre essencial. E a moça colocou antes leituras de direito tributário, a recomendação daquela tradução do professor Pedro Adame, muito bem. Stephanie, eu agradeço muito as tuas colaborações aqui. Acho que o direito tributário, assim como outros ramos específicos, ele exige um estudo aprofundado e sério, e para isso nós vimos conversando antes, intersecções, como se fala, de outras áreas, conhecimentos de outras áreas, e também sempre alinhado com a literatura, né? Então, não só literatura do direito, mas também literatura universal. E a moça trouxe ali Rui Barbosa, que muito além do direito, o próprio escrever dele, analisar a escrita dele, é muito interessante, seja para tomar como exemplo, como parâmetro, é um bom referencial. Agora, Stephanie, deixa eu fugir aqui também do nosso protocolo, se é que existe um protocolo aqui na nossa conversa. Quais são as suas perspectivas, Stephanie, hoje, analisando esse teu interesse pelo direito tributário, tua participação nas competições, o teu gosto já, hobby, não sei qual é a expressão mais correta, pela leitura, o que que tu imagina para frente, assim, a carreira docente ou a própria advocacia tributária?
A docência, sim, eu pretendo agora que eu tô no quinto ano, me formo agora em dezembro, e eu pretendo já seguir para um mestrado, uma especialização, ou depois do mestrado, mas eu pretendo dar aula. Eu sempre gostei muito e era algo que desde o início da faculdade me interessava. E penso em dar aula em direito tributário. Para isso eu ainda tenho muito chão pela frente, mas. É uma minha intenção. A advocacia, eu entendo que não mais, não é algo que faça mais sentido para mim hoje. Já advoguei não, né? Já estagiei em escritório de advocacia, direito empresarial, direito tributário, mas acho que não. Eu gosto mais de outras coisas. Então, a minha perspectiva assim acadêmica é seguindo meus estudos. Penso de repente em até fazer um mestrado em filosofia, que eu realmente gosto muito dessa mescla entre direito e outras áreas. E é isso. E aí, profissionalmente, eu ainda estou me encontrando.
Sempre há tempo, sempre há tempo. Agora, essa relação com a filosofia é mais do que fundamental, né? Ela é basilar. Olha só que interessante. Continuar os estudos depois, a nível de mestrado, ou de doutorado na filosofia e poder estabelecer uma relação entre a teoria do direito, a teoria geral, ou as teorias da justiça, são sempre assuntos interessantes, né? Ainda mais quando tu for fazer aí com o foco no direito tributário. Interessante, Stephanie. Conhecer um pouco mais sobre as suas perspectivas, sobre o teu estudo, né? Porque na verdade é isso, a nossa trajetória de estudante é algo que me permite que não é algo finito, nem algo com os dias contados, muito antes pelo contrário, né? É um hábito, uma rotina que nós levaremos muito, muito, muito pela frente. Tem quem diga, eu já falei isso umas trocentas vezes aqui nesse podcast, eu nunca lembro quem é que disse, eu tô sempre cometendo aqui, ó, esse equívoco de não lembrar o autor, mas tem quem diga que estudante é um título que se leva até a lápide, né? E o mais interessante e bom é quando nós levamos isso de forma prazerosa, quando nós temos prazer pelo estudo, e é isso que me parece da moça. se me permite aqui uma singelíssima observação, parece que a moça é entusiasmada pelo estudo, né? É uma pessoa afeita ao estudo e às leituras, e isso é importantíssimo na formação do direito. Hoje, na minha opinião, é claro, mas além daquela técnica legislativa, que é muito importante conhecermos lá a posição dos tribunais e coisa e tal, mas também essa formação, se é que a gente pode chamar humanista, né, que vai na filosofia, que vai em outras áreas, que busca conteúdo na literatura. Muito bem, aqui eu já fiquei divagando algumas coisas além do que eu havia planejado, mas não pode deixar de ser feito. É uma conversa informal, então a gente vai atropelando as ideias. Agora, por favor, Stephanie.
Não, não, eu estava te ouvindo e eu acho que é exatamente isso. A gente precisa. Eu gosto e nem sempre gostei de ler alguns livros, mas, por exemplo, Os Miseráveis, que é um livro dificílimo. Para mim foi muito difícil ler esse livro. Uma porque ele é longuíssimo, outra porque é uma escrita de outra época. Machado de Assis, falando aqui no Brasil mesmo, eu sou bastante afeita à literatura em geral. É difícil de ler. Às vezes é trabalhoso, não é algo de início agradável. Mas com o passar do tempo, eu realmente encontro prazer hoje nisso. Encontro prazer em descobrir coisas novas, em ler um livro e viajar para qualquer outro lugar sem sair da minha casa. Também não sei quem disse isso, mas há quem diga que, e eu concordo plenamente, que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Eu acho que deve ter sido a minha mãe que disse isso. Mas, enfim, eu acho que é exatamente isso. A gente ter acesso à informação, tentar. E a gente é algo impossível de acabar. A gente sempre pode aprender algo novo. A gente sempre aprende algo novo. Isso é. A gente nunca sabe de tudo, sabe? Eu acho. Hoje eu encontro prazer nisso. Fico realmente muito satisfeita.
Bom, Stephanie, nesse ritmo de ousar saber aqui que nós vamos nos encaminhando para o final da nossa prazerosa conversa aqui, mas antes disso, tenho algumas perguntas mais pessoais para que nós possamos conhecer e entender um pouco melhor da Stephanie. Então, aqui é o nosso encerramento na forma das perguntas bate-volta, ping-pong, formarmos um retrato 3x4 da moça. Eu faço uma pergunta um tanto quanto mais pessoal, assim a moça responde. Pode ser assim, Stephanie?
Claro, pode ser.
Por gentileza, então comecemos. É o teu grande ídolo.
Minha mãe.
Muito
Eu não sei
bem.
se é só para eu responder, né?
Sim, não, não, mas por favor, pode comentar. Eu só ia comentar que certamente é uma pessoa de boa visão, né? Porque aquele comentário que fez antes sobre o conhecimento já indica que tem boas percepções, né?
ela tem. É que eu não sei se tu queria uma resposta, talvez não sentimental, não de cunho pessoal, mas eu realmente, minha mãe é uma coisa, além de ser minha mãe, né? Mas é meu ídolo. Eu acho que eu diria que não pensaria em outra pessoa.
Não, não, veja bem, Stephanie, aqui não é relevante, espero a resposta, até porque eu não espero nada disso, espero uma resposta legítima e verdadeira. Então, é melhor ainda quando a nossa inspiração está dentro da própria casa. Então, responder que a mãe é a inspiração, o ídolo, é talvez não a melhor, eu não vou julgar as respostas aqui, mas uma excelente resposta, uma baita resposta. Stephanie, na sequência, o teu passatempo predileto.
Gastronomia, eu adoro cozinhar.
E tu gosta de acompanhar o MasterChef também ou não?
Acompanho o MasterChef, o Mestre do Sabor, todos esses programas de culinária. Acompanho, adoro, adoro gastronomia.
Eu confesso que eu não gosto muito daquele do Mestre do Sabor. Eu prefiro o formato, assim, o funcionamento do MasterChef. Eu nunca entendo ali naquele Mestre do Sabor quando o prato tá girando assim. Eu não sei, eu não entendi o funcionamento do programa ainda.
Eu também prefiro o MasterChef, mas eu gostei até do Mestre do Sabor, mas é diferente, né?
É diferente, é diferente, e a comparação é automática, né? Tu não consegue parar de comparar os dois programas de culinária, né? Stephanie, o teu livro de cabeceira?
O livro dos Desassossegos, de Fernando Pessoa. Eu não citei poesia, mas é porque aí é um gosto muito pessoal, eu não queria ser tão parcial. Mas Fernando Pessoa é. Acho que se não fosse a minha mãe para falar, eu falaria Fernando Pessoa. Eu sou. Amo Fernando Pessoa, assim. E o livro dos Desassossegos eu acho que é um dos melhores livros dele, menos conhecido, não é leitura obrigatória no vestibular, mas é um belíssimo livro. É um heterônimo menos conhecido dele, o Bernardo Soares, mas indico também a leitura dele.
Uma frase na tua vida.
Vou me permitir ler aqui uma coisinha que eu separei, porque uma frase só ia ser difícil de falar.
Tá bem.
Enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Isso é o prefácio dos Miseráveis do Vitor Hugo.
Olha só, Stephanie, eu não conhecia esse trecho fortíssimo do
É.
prefácio.
Eu não sei se eu fui muito rápida, mas é belíssimo, é bem reflexivo esse trecho.
Bah, eu não conhecia isso, olha, fiquei boquiaberto aqui. Stephanie, o teu filme favorito?
Shrek, eu acho que é meu filme favorito, mas além desse, eu vou te dizer: A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas é um romance que eu gosto bastante também, tem uma história bem legal.
Certo. Uma música.
Cálice do Chico Buarque. De novo, pela reflexão que traz a letra.
Ali sim nós temos uma letra bem complexa, né? Muito
É.
além do que está escrito, do que está sendo cantado. E por fim, Stefano, o teu grande sonho.
Difícil ser uma pessoa melhor, eu acho. Academicamente, conseguir ter mais conhecimento, fazer alguma diferença na vida de outras pessoas, poder compartilhar um pouco desse meu apreço por determinadas coisas e tornar a vida das pessoas, do maior número de pessoas possíveis, melhor através do instrumento que eu decidi seguir como profissão, que é o direito. Eu acho que esse é meu sonho, meu objetivo de vida.
Muito bem, Stephanie. Parabéns pelo sonho, parabéns pelas respostas, pela trajetória que tem e pela trajetória que também está construindo. De novo, agradeço muito a tua participação. A moça tem muito a compartilhar. Ensinamentos interessantes aqui que a gente vai resgatando, assimilando, anotando também. Algumas coisas foram anotadas aqui. Essa parte final aí, quando cita o prefácio dos Miseráveis, olha, eu vou ter que pegar de volta aqui os Miseráveis, porque eu não me lembrava disso, é extremamente atual, né? Extremamente atual.
Exatamente, foi até por isso que eu tô com um livro aqui na minha frente e é um trecho que eu tenho marcado, que eu sempre volta e meia volto e releio para a gente não esquecer disso, para a gente não perder vista daquilo que é importante. E é
Muito bem.
atual, mas a gente está falando de séculos passados, algo que foi escrito há muito tempo atrás, e é assustador com o quão atual é.
Exatamente isso, Stephanie. É assustador o quão atual acho que esse é o ponto principal. Refletindo tanto. Por ser algo, isso era o quê? Século XIX? Eu não me lembro agora de cabeça, Os Miseráveis. Mas veja, nós estamos no 21 e isso poderia ser lido hoje. E esperemos que não possa ser lido amanhã também. Mas é permanentemente atual, né?
Exatamente.
Bueno, Stephanie, muito obrigado pela tua participação. E aqui eu deixo um espaço para que tu possa dar a tua última.
Também, eu reitero meus agradecimentos. Foi um prazer. Nem vi o tempo passar. Realmente foi muito agradável ter essa conversa contigo, Guilherme. Parabéns pela tua iniciativa. Eu acompanho o teu podcast. Adorei todos os episódios que tu fizeste. Fiquei muito, muito feliz, muito bem quando tu me convidou. Fiquei bastante feliz mesmo e parabéns, continua com essa tua iniciativa, porque realmente eu acho que através da conversa é que a gente se entende. E acho que é isso que tu tá propondo aqui. Então, parabéns e muito obrigada.
Eu que agradeço, Stephanie. Se a moça afirma que ficou contente ou ficou feliz quando recebeu o convite, saiba que eu fiquei incomensuravelmente mais feliz, mais contente quando a moça aceitou o convite. E hoje aqui nós estarmos conversando, estarmos gravando esse momento aqui. Muito obrigado de novo. Espero que estejam todos bem, todos saudáveis na tua casa, na tua família. Stephanie, siga tendo essas tuas recomendações excelentes de leitura ali. Utilize do Instagram também como instrumento para compartilhar recomendações, sugestões, provocações. Isso é muito bom. E, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada, Guilherme. Boa noite.
Boa noite, até mais.